retomar os nossos trabalhos. Queria saudar a Associação Nacional de Sargentos, agradecer a sua presença. Estamos perante uma audiência relativa à apreciação na especialidade de uma proposta de lei que transpõe uma diretiva europeia do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos controladores de tráfego aéreo. E eu gostaria de convidar então a Associação Nacional de Sargentos a expor o seu ponto de vista, após o que abriríamos um pequeno período de perguntas que vos serão certamente dirigidas. Muito obrigado, tenham a vontade.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome da Associação Nacional de Sargentos, agradecemos a prontidão da resposta e a oportunidade que nos dão de trazer aqui a esta comissão, com a qual ainda não tínhamos tido a oportunidade de dialogar, de trazer um pouco o que é o nosso entendimento sobre esta matéria. Antes de fazer uma breve introdução, gostava de apresentar os meus camaradas que me acompanham. Eu, na qualidade de Presidente da Direção, não sou controlador aéreo, sou técnico de manutenção do sistema de radares, acabamos por estar ligados, mas tenho ao meu lado o Sargento Ajudante Paulo Contreiras, controlador de tráfego aéreo, que tem desempenhado funções atualmente em Sintra e em Tancos, sempre que o destacamento exige, e o meu camarada Sargento-Mor Rui Cardoso, que é neste momento o Sargento-Mor da especialidade no COFA, o Comando Operacional da Força Aérea, e é o elemento mais antigo da especialidade na Força Aérea, com vasta experiência também nesta matéria. Obviamente que, tendo ao meu lado estes camaradas tão bem preparados para falar sobre esta matéria, eu pouco mais irei dizer do que esta breve introdução, referindo, acima de tudo, de que desde a discussão na generalidade não tivemos mais informação sobre esta matéria. A preocupação é grande e gostaríamos de também procurar saber mais informação sobre o andamento do processo e trazer alguns dados que já tivemos a oportunidade de transmitir separadamente aos diversos grupos parlamentares a quem solicitamos audiências, e gostaria de reforçar este aspecto. Todos nos receberam e com quem tivemos a oportunidade de dialogar numa fase inicial. Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez reitero o agradecimento e aos meus camaradas a palavra.
Então, boa tarde a todos. Sr. Presidente, muito obrigado também por nos receber. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, quero também alargar os agradecimentos a esta Comissão em nome de 180 militares, homens e mulheres, que trabalham no controle de tráfego aéreo militar. E, como disse o meu camarada Lima Coelho, o nosso objetivo aqui é sensibilizá-los para a justeza e a profundidade desta questão e, sobretudo, para as possíveis consequências que poderão ter uma decisão menos informada. Eu pedi aos serviços que amavelmente distribuíram a cada um de vós um resumo de um documento que nós preparámos e que eu pedi à vossa paciência para me acompanharem nele, e que, de uma forma mais ou menos transversal, tentarei apresentar-vos. Na página 3 poderão encontrar o nosso objetivo, que é, no fundo, que a proposta do Projeto de Lei 198X que o Governo apresentou a esta Casa contenha nele, no ponto 3 do artigo 1, a transposição exata daquilo que a Diretiva Comunitária 23/2006 apresenta, ou seja, o licenciamento comunitário dos controladores de tráfego aéreo a todos os controladores em espaço aéreo nacional. Na página 4, começamos por apresentar os fundamentos para esta nossa petição. A Diretiva Comunitária 2006/23/CE baseia-se na restante regulamentação comunitária relativa ao projeto do Céu Único Europeu e prescrito no Eurocontrol Safety Regulatory Requirement número 5, conhecido pelo acrónimo SR5. No ponto 3.2.1 deste SR5, encontramos que os requerimentos para controladores de tráfego aéreo aplicar-se-ão a todas as autoridades civis, provedores de serviços civis e pessoal civil que providencie serviços de tráfego aéreo a aeronaves militares e civis. às autoridades militares e ao seu pessoal que presta serviços de tráfego aéreo a civis e a militares, em termos de tráfego aéreo, num ambiente misto de civis e militares, que é o que existe no nosso país. Sendo a Diretiva 23 de 2006, emanada do Conselho Europeu, que não tem jurisdição direta sobre matérias de defesa nos Estados-membros, não poderia a Diretiva 23 de 2006 obrigar os Estados-membros a aplicar a mesma às suas Forças Armadas. Contudo, o SR5, que é o documento a que esta Diretiva vai buscar todos os seus fundamentos, como atrás demonstrado, especifica que este projeto também tem que implicar as Forças Armadas. Estamos a falar de um céu único, estamos a falar de vários prestadores de serviços a trabalhar para o mesmo fim. É para nós mais do que óbvio que todos têm que trabalhar com base nos mesmos pressupostos de segurança e de qualificações técnicas. Contudo, e apesar da Diretiva não expressar uma obrigação de ser aplicada às Forças Armadas, mesmo assim recomenda no seu preâmbulo, no ponto 5, as características particulares do tráfego aéreo comunitário exigem a criação e aplicação efetiva de normas comunitárias de competência para os controladores empregados por prestadores de serviço de navegação aérea que lidam principalmente com o tráfego aéreo geral. Os Estados-membros também poderão aplicar as disposições nacionais aprovadas nos termos da presente Diretiva aos instrumentos de controle de tráfego aéreo e aos controladores de tráfego aéreo que exerçam as suas funções sob a responsabilidade de prestadores de serviço de navegação aérea que ofereçam os seus serviços principalmente para movimentos de aeronaves diferentes dos de tráfego aéreo geral. Leia-se, neste caso, na nossa realidade, a Força Aérea Portuguesa. Já na página 6, também poderão encontrar, e através dos contactos que a Associação Nacional de Sargentos, membro da Euromil, tem com os seus parceiros europeus, que já decorre este processo, aliás, a transposição desta diretiva para... O prazo de transposição desta diretiva para as realidades nacionais terminou em maio deste ano. Em vários países como a Alemanha, a Polónia, a Bélgica, a Dinamarca e a Irlanda, esta diretiva já foi transposta e, em alguns deles, nem sequer seria necessária. Dou-vos, por exemplo, o exemplo da Alemanha, onde há controladores aéreos militares, cuja entidade empregadora é exatamente a mesma dos controladores civis. Portanto, não há qualquer distinção. Na página 7, apresentamos um panorama do que tem sido a realidade nacional neste aspecto para nós. No início dos anos 80 foi criado em Lisboa o Centro de Controlo de Tráfego Aéreo em Lisboa, que, num conceito na altura absolutamente inovador, integrou no mesmo ambiente de trabalho, nos mesmos equipamentos, nas mesmas qualificações técnicas, controladores aéreos, militares e civis. Eu fui para lá trabalhar em 1989 e lembro-me de, durante uma série de anos, recebermos visitas de centros de controlo de tráfego aéreo de muitos países do mundo que vinham a Portugal aprender como é que os portugueses tinham lidado com a coexistência de duas realidades tão distintas como o tráfego aéreo militar e o tráfego aéreo comercial. E Portugal, senhoras e senhores deputados, deu lições ao mundo neste aspecto. Desde 1986 que a Força Aérea Portuguesa, por delegação da ANA, hoje na AVPE, presta o serviço de informação de voo em toda a região de informação de voo de Lisboa, no Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa. Este serviço é prestado a tráfego aéreo militar e civil, e dentro do civil, tanto privado e desportivo como aeronaves comerciais, por exemplo, as ligações aéreas regionais para Vila Real e Bragança, a partir do Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa. E foi inclusive regulamentado este serviço de informação de voo pelo despacho 719 de 2007, portanto, já por este governo, que diz que fica a empresa nave designada para prestar os serviços de tráfego aéreo nos termos e condições constantes do quadro em anexo. A designação prevista do número anterior compreende a faculdade de delegação parcial da prestação do serviço de informação de voo, ou FIS em inglês, nos serviços competentes da Força Aérea Portuguesa, desde que os respectivos termos e condições sejam previamente homologados pelo INAC, Instituto Nacional de Aviação Civil, enquanto Autoridade Supervisora Nacional. A presente designação é válida enquanto se mantiver válido o certificado emitido pelo INAC e entrou em vigor em 19/12/2006. Até à data, este serviço continua a existir, continua a ser prestado pela Força Aérea Portuguesa por camaradas nossos que trabalham no Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa e, portanto, logicamente, mantém-se válido o certificado emitido pelo Instituto Nacional de Aviação Civil para o efeito. De realçar também, senhoras e senhores deputados, que, embora o objetivo da Força Aérea enquanto prestador de serviços de navegação aérea seja efetivamente o tráfego aéreo operacional, nesta unidade particularmente, onde se presta este serviço de informação de voo, o tráfego civil atinge percentagens superiores a 80% em relação ao total. Portanto, não estamos propriamente a falar de um universo exclusivamente militar, ao contrário, 80% do trabalho destas pessoas é para tráfego aéreo civil. Também nos parece importante realçar, enquanto exemplo da proficiência e da capacidade técnica dos controladores aéreos militares portugueses, o facto da Força Aérea Portuguesa ter comandado em 2007 o destacamento internacional presente no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, onde assegurou 100% o controle de tráfego aéreo e deu informação a instruentes controladores afegãos. Aliás, neste momento, um camarada meu de controlador aéreo militar está em situação de licença ilimitada, a pedido da Sky Control, uma subsidiária civil a trabalhar para a NATO, a dar formação ainda a controladores afegãos, desta vez em Kandahar, ainda no Afeganistão. Portanto, penso que... Ah, e inclusive este meu camarada Luís Condesso está a dar formação a pessoas da ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, que certifica mundialmente os prestadores de serviço de navegação aérea. Portanto, penso que isto é um exemplo paradigmático da capacidade profissional destas pessoas. E em comunicado da Força Aérea Portuguesa, lê-se a este respeito do destacamento em Cabul, que o Aeroporto Internacional de Cabul é uma importante plataforma para o desenvolvimento do Afeganistão e pode-se referir que o movimento de aeronaves e passageiros em agosto de 2007 foi semelhante ao aeroporto de Sá Carneiro no Porto. Portanto, não estamos a falar de pessoas que estiveram lá a controlar um avião por dia ou dois aviões por dia, estamos a falar de um aeroporto internacional com dimensões razoáveis. Depois, cá mesmo no nosso território, temos outro exemplo, que é a Base Aérea 4, nas Lajes, na Ilha Terceira, onde todo o tráfego comercial, militar, civil, desportivo, é controlado por controladores militares. Muito recentemente, outro camarada nosso, o primeiro-sargento José Ramos, foi condecorado pelo Canadá por ter salvo numa missão que não lhe deve ter sido muito fácil a vida a centenas de passageiros canadianos. Curiosamente, nenhuma entidade portuguesa lhe prestou qualquer tipo de reconhecimento. Em Alverca, o tráfego comercial que utiliza as oficinas gerais de material aeronáutico, e estamos a falar de aeronaves comerciais Airbus, também é controlado por controladores militares. A base aérea 5, em Montreal, foi recentemente estudada visando a sua utilização para o tráfego aéreo comercial civil. Na base aérea 11, em Beja, já começaram as obras para que esta base também possa ser utilizada como aeroporto. Conhecemos as soluções apresentadas para o médio e longo prazo para a rede aeroportuária nacional, que apontam todas este caminho. O aproveitamento das sinergias dos recursos humanos e de infraestruturas de forma partilhada e racionalizada, o que para nós faz todo o sentido. Mas, sendo o espaço aéreo nacional um valioso recurso estratégico, económico, de soberania e de defesa nacional, altamente disputado pela aviação comercial e pelos prestadores de serviço de navegação aérea, a coordenação civil-militar é imprescindível para acomodar as necessidades de todos os utilizadores do espaço aéreo. Logo, faz todo o sentido que as entidades envolvidas na segurança da aviação, da soberania e da defesa nacional possuam os mesmos níveis de competência, certificação e as possam demonstrar e obter os correspondentes privilégios. Já na página 10, apresentamos um pequeno historial da legislação que eu não vou amassar-vos a ler, mas que de uma forma transversal vos direi que desde 1983, portanto há 25 anos, senhoras e senhores deputados, que existe legislação nacional a favorecer, a autorizar, a decretar o licenciamento e o reconhecimento dos controladores aéreos militares pela, na altura, Direção-Geral da Aviação Civil e agora Instituto Nacional da Aviação Civil e, curiosamente, ao longo de 25 anos, nunca foi aplicado. Não há melhor altura, pensamos nós, do que aproveitar, entre aspas, o pretexto de uma diretiva comunitária para ver de uma vez resolvida uma injustiça que tem 25 anos. Mas a aplicação desta diretiva comunitária nos moldes em que está no projeto de lei, caso viesse a excluir os controladores militares portugueses, criaria paradoxos tão absurdos como o facto do Estado português estar obrigado a reconhecer como controlador aéreo um indivíduo, qualquer cidadão estrangeiro, que possa ter inclusive tirado a sua licença nas Forças Armadas do seu país e que viesse trabalhar para Portugal, e simultaneamente aos militares portugueses ser-lhes negado esse direito. Aqui, a seguir, tenho dois mapas que poderão ajudar-vos a ter uma visualização do que são as áreas militares em termos de espaço aéreo existentes no nosso país e que, forçosamente, caso os controladores aéreos militares deixassem de poder trabalhar tráfego civil e se o fizessem nos moldes em que está o projeto de lei 198X, incorreriam numa contraordenação muito grave juntamente com a sua entidade empregadora, para verem, senhores deputados, a quantidade de espaço aéreo nacional a que o tráfego civil deixaria de poder aceder. Se repararem na zona de Lisboa, isto seria pouco mais ou menos um labirinto do Minotauro. Tornaria, com certeza, a aviação comercial bastante complicada. O documento seguinte fala das competências dos controladores aéreos militares, que foi um argumento que surgiu muito na troca de impressões que tivemos com os grupos parlamentares que amavelmente nos receberam anteriormente. E também para vos dizer que desde março de 1977 está estabelecido um protocolo com, na altura, o Ministério dos Transportes e Comunicações, em que a Força Aérea se compromete a adotar procedimentos de uniformização em relação às normas relativas de concessão de licenças aeronáuticas a controladores de tráfego aéreo militares. Desde que surgiu o SR5, o tal documento do Eurocontrol que eu vos tenho vindo a falar e que, por ser o 5, já vai na 5ª versão, que a Força Aérea está a fazer um esforço, eu não direi que é muito intensivo, porque basicamente já fazíamos tudo o que esse documento prevê, mas estamos a fazer um esforço ainda mais persistente no sentido de adequar quer a formação, quer o treino dos controladores, quer a própria manutenção das qualificações, porque ser controlador não é uma coisa que se adquire o estatuto e depois é ad eterno, não. Há formação contínua, há formação no local de trabalho, há verificação periódica das capacidades e dos conhecimentos, há monitores e examinadores nomeados que têm essa responsabilidade de aferir os conhecimentos dos seus pares em cada local de trabalho, em cada torre, em cada setor de controle de aproximação. E há uma preocupação enorme na Força Aérea nos últimos anos de adequar quer os manuais de treino, quer os procedimentos de qualificação, quer os exames, a todos os requisitos que são impostos pelo Eurocontrol. Portanto, há muitos anos que estamos a preparar-nos para dar este passo e para estar perfeitamente up-to-date em relação a todas as exigências que são postas pelos órgãos europeus. É de salientar que apenas recentemente, no passado dia 19 de junho, encerrou o período de consultas relativas às especificações exigíveis ao Common Core Content Initial Training. Portanto, o documento que estabelece a base de todo o treino, a padronização do treino e manutenção de qualificações para os controladores aéreos na Europa. No entanto, a Força Aérea já vinha atualizando os seus cursos com base neste documento e já terminou, aqui diz, está a finalizar, mas já está terminado, os conteúdos programáticos para adequar às especificações agora em aprovação. Considera-se também oportuno mencionar que o recrutamento pessoal para ingresso na Força Aérea para a especialidade de controlo de tráfego aéreo é efetuado na observância dos requisitos internacionais para esta profissão, nomeadamente o previsto no anexo 1 da ICAO, a tal Organização Internacional da Aviação Civil, quanto aos requisitos médicos e de idade, e no documento 9426 da mesma organização, quanto às habilitações académicas. Pelo que, os candidatos devem possuir pelo menos habilitações literárias pré-universitárias com matemática ao nível do 12º ano, que lhes confere acesso à classe de praças e, especificamente, ao controle do aeródromo, que é, digamos, o nível mais básico do controle de tráfego aéreo, ou então licenciatura para a carreira de oficiais e o acesso ao desempenho profissional no âmbito do controle de aproximação, convencional ou com uso radar. Os cursos de ab início são ministrados no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, localizado na OTA. E concluindo, dizemos, e dizemos-lo com toda a segurança, que a formação inicial dos controladores da Força Aérea obedece a todas as exigências internacionalmente definidas, sendo reconhecida pelo menos desde 1983. Pelo que as exigências que são agora impostas nesta regulamentação do SR5 e da Diretiva 23/2006, para nós não são novidade e estão devidamente acauteladas. Em termos de formação contínua, dizer-vos também que a Força Aérea presta serviços de tráfego aéreo ou tráfego aéreo geral, portanto tráfego aéreo civil, em todos os aeródromos militares sob a sua jurisdição, bem como na região de informação de voo de Lisboa, ao abrigo da Carta de Acordo Operacional 391. Aqui refere a percentagem de tráfego civil, que também já falei, o despacho 718/2007, também já falei. Também já disse isto por alto, portanto, em relação ao programa de treino para todos os órgãos que providenciam serviços de tráfego aéreo, publicado em manual da Força Aérea, aprovado pelo Sr. Chefe de Estado-Maior, que enquadra o treino no local de trabalho, não só para os alunos, mas também para os controladores de tráfego aéreo, na aquisição e renovação de qualificações e averbamentos. O manual também estabelece as normas de acesso às funções de supervisor, instrutor e examinador em controle de tráfego aéreo. E de realçar a existência na estrutura organizacional de todos os órgãos responsáveis pela prestação dos serviços de tráfego aéreo e da Força Aérea, de uma secção de uniformização e avaliação, que é onde têm cabimento, então, os controladores, instrutores e examinadores que conduzem o treino, avaliação e qualificação. Para finalizar, falar-vos também do incumprimento do despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional e da Habitação e Obras Públicas e Transportes de 7 de março de 83. O INAC, neste despacho, fica encarregue da emissão de licenças e o que se passa neste momento é que o INAC delegou funções neste campo à NAV EPE, que é um prestador de serviços de tráfego aéreo e, logicamente, parte interessada na condução deste processo. Isto é uma irregularidade para nós que é completamente indesejável. O próprio Decreto-Lei 133/98/15 de maio considera que este fato é indesejável pela falta de transparência que encerra no plano de organização e separação do exercício de funções estatais, mas o facto é que isto continua a acontecer. Este facto tem causado problemas ao pessoal da Força Aérea que se dirige ao Instituto Nacional de Aviação Civil a pedir a sua licença, que, como já disse anteriormente, está prevista e legislada desde 1983 e que lhes é continuamente sonegada, porque neste momento é a NAV que conduz este processo da forma que muito bem lhe apraz. Consideramos assim que é urgente que se ponha termo a esta situação, que consubstancia um profundo abuso discricionário de uma responsabilidade do Estado e que, na própria Diretiva Comunitária 2006-23, no ponto 6 do seu preâmbulo, está devidamente acautelada, recomendando aos Estados-membros que haja uma separação completa entre organismos estatais que fiscalizam e entre provedores de serviço que são parte interessada do processo. Finalmente, Srs. Deputados, dizer-vos, com todo o respeito e com toda a humildade, que a decisão que esta Casa tomar nesta matéria e que nós esperamos que seja no sentido que nos parece justo. Caso isso não aconteça, não tencionamos cruzar os braços e baixá-los. Estamos preparados para ir às instâncias comunitárias e europeias que forem necessárias se a nossa razão, se as nossas aspirações legítimas não forem devidamente acauteladas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Daria agora a palavra às senhoras e senhores deputados que assim o requeiram. Não tenho ainda nenhuma inscrição. Senhor deputado Custódio Fernandes.
Boa tarde. Bem-vindos a esta Assembleia da República. Eu queria apenas fazer-lhes umas perguntas, porque tenho aqui, de facto, uns... Não estou aqui bem enquadrada nos problemas que eu acho que devo estar bem enquadrada. E por isso tenho-os aqui e vou aproveitar para explicarem isto. Eu queria perguntar se os senhores têm os requisitos exigidos pelos regulamentos do seu único europeu. E eu sabia que na base das lajes há muitos militares, mas pergunto se também há civis.
Respondo já, senhor.
Tenho outras, não sei. Uma de cada vez?
Se calhar é mais fácil. Em relação ao Céu Único Europeu, todos esses requisitos estão explicitados no documento SR5. A Força Aérea já cumpria a maior parte desses requisitos. E desde há 3 anos para cá tem havido um cuidado especial em que não haja pormenor nenhum que esteja de fora. Portanto, posso lhe dizer com toda a confiança que todos os requisitos do Céu Único Europeu estão a ser cumpridos e, se calhar, ainda feito para além de, dentro da Força Aérea Portuguesa. Portanto, mesmo coisas que não são lá especificadas. Por exemplo, os testes periódicos de manutenção de qualificação são feitos na Força Aérea, não são feitos na nave EPE. E nós temos esse cuidado. Portanto, para aferirmos que os nossos operadores mantêm um nível de conhecimentos teóricos necessário e suficiente para poderem operar em cada facilidade, mesmo depois de serem qualificados, são examinados periodicamente. Têm que fazer um teste escrito e, se chegar à conclusão que atingem um nível que não seja satisfatório, se for preciso, saem da operação e vão novamente para a qualificação. Portanto, até estarem atingirem um nível que o SR5 prevê satisfatório. Em relação à base das lajes, posso lhe dizer que é exclusivamente controlado por militares. A Ilha Terceira só tem controle de tráfego aéreo militar.
Aquilo é um aeroporto militar, não é? Também. Claro. Os senhores, para adquirirem a formação, têm que ter a empresa NAV a adequar essa formação e depois está sujeito à certificação do INAC. Não é?
Não.
A formação é dada pela NAV.
A formação é dada pela Força Aérea Portuguesa, na OTA, no seu centro de formação técnico.
Não é dada pela NAV. Mas ela devia ser dada pela NAV, não acha? É isso que eu pergunto. Porque ela depois tem que estar sujeita à certificação do INAC.
Repare, senhora deputada, a NAV está absolutamente em pé de igualdade com a Força Aérea Portuguesa enquanto entidade certificadora e formadora de controle de tráfego aéreo. O INAC tanto tem, isso sim, que certificar e vistoriar a NAV EPE, como tem que o fazer também à Força Aérea Portuguesa, para o qual posso lhe dizer, por exemplo, que em termos de Estado-Maior da Força Aérea, uma das propostas de trabalho que havia em cima da mesa era a própria Força Aérea ter delegados no INAC que ajudassem o INAC a conduzir todo este processo. Portanto, penso que isso está tudo devidamente acautelado.
Muito bem, pronto, era isso. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Arménio Santos.
Da Associação Nacional de Sargentos, em nome pessoal e do Partido Social Democrata, referiu o seu presidente da associação que já haviam sido recebidos por todos os grupos parlamentares, sem exceção. Não tenho presente quem foi o interlocutor da parte do PSD nessa reunião, mas não tenho dúvidas nenhumas que a posição do PSD que vos foi transmitida é a posição que eu aqui terei de expressar, e não conhecendo eu essa posição, quero dizer-vos que subscrevo a posição que o meu colega, os meus colegas, eventualmente vos tenham transmitido, em qualquer circunstância. Eu acho que há aqui dois aspectos. Em primeiro lugar, estamos a tratar de uma coisa, que, de um assunto cuja responsabilidade, em termos políticos, neste momento está aqui na Assembleia da República, mas que, como todos compreendemos bem, passou e tem de passar e continua a passar pelo Governo. O Governo é que tem a responsabilidade de articular isto com os nossos parceiros da União Europeia, com as instituições internacionais do transporte aéreo, do controle do espaço aéreo, e naturalmente que o Governo terá ponderado e deverá ponderar todas as situações, todas as questões que vos preocupam e que se colocam ao nível da aviação civil e que se colocam também ao nível da aviação militar. Depois, acho que não faz sentido sequer admitir que os nossos quadros da área militar não estejam devidamente habilitados, em termos técnico-profissionais, para desempenhar quaisquer funções. Não passa isso pela cabeça. Não passa isso pela cabeça. Se calhar até, em algumas circunstâncias, estarão melhor preparados do que mesmo os técnicos, ou pelo menos, em algumas circunstâncias, alguns técnicos de controladores aéreos da aviação civil. Portanto, eu, quanto às aptidões, quanto à capacidade e quanto às competências técnico-profissionais, eu, apesar de nunca ter sido da Força Aérea e estar completamente alheio a essas coisas, não passa pela cabeça que a nossa Força Aérea, ou a espanhola, ou a francesa, ou a italiana, ou a inglesa, ou a norte-americana, essas pessoas não estejam habilitadas a lidar com situações perfeitamente inacreditáveis, que a aviação civil, em princípio, não terá. Portanto, acho que são pessoas que têm que estar preparadas com uma exigência até superior. E, portanto, quanto a isso, não está, pelo menos para mim e para o PSD, em causa qualquer insuficiência na preparação dos profissionais da área das Forças Armadas. Agora, provavelmente haverá outras coisas. Se é o INAC, se é a NAV, se é a NAV, se é o INAC, cá está. Eu acho que devia de haver um empenho, porque os senhores compreenderão que nós temos aqui uma posição política, mas seguramente que para resolver mesmo este problema, para resolver, não é para discutir, era para resolver, acho que era a Força Aérea, que era o INAC, que era a NAV, que era o Ministério da Defesa e o Ministério dos Transportes e Comunicações deviam estar sintonizados. Deviam estar sintonizados. Deve haver vontade para resolver esse problema. Vontade. Porque estando nós aqui a refletir sobre uma questão que é pertinente, que é importante, por mais declarações que façamos, por mais empenhamento que tenhamos, não quero dizer que não influencie e não ajude à resolução do problema, mas suponho que é fundamental que aquelas entidades que eu referi há instantes tenham a vontade política para meter as mãos na coisa, como se costuma dizer, para a resolver. É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho... Sra. Deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a exposição que aqui nos trouxeram, pelo seu conteúdo, que sem nenhum problema assumo aqui que para nós é de grande importância. Eu creio que, dada a sensibilidade da matéria, é importante que esta comissão, e já essa decisão, faça nesta altura da discussão da especialidade desta proposta de lei, as audições de todas as entidades intervenientes nesta matéria, e isso creio que está salvaguardado, e penso que depois dessas audições e de todos os contributos, se torna mais fácil e é possível também à Comissão caminhar no sentido daquilo que o Sr. Deputado Arménio Santos aqui acabou por referir. São matérias sensíveis que envolvem ministérios vários. Nem pode só o Ministério da Defesa querer defender, entre aspas, se assim se quiser, a sua parte de representação, nem também o Ministério das Obras Públicas e Transportes querer ter só a sua parte da representação. Portanto, as leis têm que ser harmoniosas, articuladas, têm que transpor diretivas. É verdade que esta foi transposta por outros países em tempo útil, situação que aqui não aconteceu e é uma reincidência. Nós temos, chegamos muito atrasados sempre à transposição de diretivas ou muito no limite, mas o que está em causa não é a diretiva em si, na nossa opinião, é a interpretação ou a extrapolação que dela se poderá fazer. E eu creio que também a diretiva deixa margem para que as várias realidades nacionais se adequem àquilo que são os propósitos também da própria diretiva. E creio que aqui temos essa possibilidade, nomeadamente agora na discussão na especialidade, porque não havia como, na generalidade, dizer que não se transpõe a diretiva, sendo que ela até já tinha ultrapassado o seu período temporal de aplicação, de transposição, aliás, mas creio que este é o exato momento de agora se conseguir cozer todas as pretensões, no sentido de, sabendo nós a formação, a qualidade, quer de uns, quer de outros, sejam civis ou militares, mas é preciso encontrar aqui um ponto de convergência que permita a que o nosso espaço seja devidamente controlado, falando de uma forma mais ligeira. Porque, de facto, estes profissionais têm, pesa sobre si um trabalho de grande responsabilidade, sejam eles civis ou militares. E, portanto, acho que devem ser tratados com a dignidade que o exercício da sua função merece, tendo em conta as especificidades e até percursos diversos, porque também os percursos não são iguais, não é? Nem as formações, nem as experiências. Mas, no fundo, sendo que têm as mesmas funções, e essas funções se intercruzam, por aquilo que aqui também está dito e que é do nosso conhecimento, eu creio que é este momento, por a parte do Bloco de Esquerda, seguiremos com toda a atenção aquilo que são e vão ser os contributos de todas as entidades, mas fazendo este apelo muito, muito forte para que a proposta do Governo seja ela em si harmoniosa e acautele todas as partes, e se para isso for necessário alterar o articulado, que naturalmente é essa a vossa sugestão, nomeadamente fazendo estas propostas logo a partir do artigo 1º, eu creio que tem que haver a abertura suficiente para ser feito, para não criar nenhuma crise num setor tão sensível como é este.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Custódia Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa em intervir a segunda vez, mas tenho esse direito. De qualquer modo, eu estou de acordo que nós possamos ouvir aqui todas as entidades intervenientes nesta matéria. Mas todas mesmo. Porque, de facto, e os outros colegas já puseram mais ou menos essa questão, eu não conheço muito disto, mas vou conhecendo um bocadinho, porque fui obrigada a conhecer por ser a deputada relatora deste processo. E como deputada relatora deste processo, entendo que quanto mais mexo nisto, mais dúvidas tenho. E como isto é uma matéria realmente muito sensível, mas muito, muito sensível para o Estado português, seja ele qual for, para o Estado português, entendo que de facto nós devíamos ouvir e todas as entidades que realmente mexem nestas matérias, incluindo uma empresa que aqui disseram que é a empresa que, como corrijam se eu não estou correta, mas a NAVE, que me parece que é a empresa que não se está a portar bem no meio desta história toda, não é? Se não for assim, corrijam-me, que eu não há problema nenhum. Mas, de facto, a matéria é delicada demais para nós podermos passar sobre ela como gato sobre brasas e eu cada vez estou com... E o PS, com certeza, estando eu com certeza que está o PS, cada vez mais responsabilizado, sendo eu a deputada relatora, nesta causa que, de facto, é uma causa muito difícil para quem está a governar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma inscrição. Eu daria a palavra de novo, se assim o pretendessem, aos representantes. Sra. Deputada Maria Jegamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-los também em representação do Partido Socialista e na senda do que aqui a minha camarada e a deputada Custódia Fernandes acabou de dizer, perguntar-lhes, pedir-lhes até, se do vosso ponto de vista haverá alguma entidade que deveria ser ouvida aqui em sede de comissão parlamentar e que não esteja indexada àquelas entidades que nós já tínhamos colocado na nossa mira. Muito obrigada.
Eu vou começar.
São o INAC, eu expus isto tudo por siglas.
Portanto, é o INAC, Instituto Nacional de Aviação Civil, Sindicatos de Controladores de Tráfego Aéreo, Associação Portuguesa de Controladores e a Comissão de Trabalhadores da NAVE.
Sim, senhora. Eu respondo pelo fim, que talvez seja mais fácil. Eu penso que a Força Aérea Portuguesa, enquanto entidade certificadora e prestadora de serviços de tráfego aéreo, seria forçosamente uma parte interessante a ouvir neste processo. Porque se nós, enquanto profissionais, temos a perder o facto de ver a nossa profissão reconhecida, será uma catástrofe ainda maior para a Força Aérea Portuguesa se perder o seu estatuto de entidade certificadora e, por consequência, uma das especialidades que fornece como plataforma de entrada para o serviço militar, que é a consequência natural da nossa exclusão deste processo de licenciamento comunitário. Uma especialidade da Força Aérea Portuguesa perde-se, com as consequentes perca de atrativos para os incentivos ao ingresso na vida militar, e a Força Aérea Portuguesa deixa de ter um estatuto de prestador de serviços de tráfego aéreo e certificador desses mesmos serviços. Se até agora a Força Aérea ainda não se pronunciou, é porque logicamente está atada a uma série de cadeias hierárquicas que a impedem de se pronunciar autonomamente sobre este assunto. No entanto, penso que a Comissão de Trabalho tem toda a legitimidade para pedir à Força Aérea que se pronuncie sobre este assunto e acho que seria muito interessante se o fizesse. Para responder, não sei se a senhora deputada ficou esclarecida, para tentar também responder à senhora deputada Custódia Fernandes. Eu sou o primeiro, senhora deputada, a reconhecer que esta matéria é densa, é tecnicamente muito difícil, mas gostaria de lhe dizer a si e às senhoras e senhores deputados que não é nosso objetivo entrar em litígio nenhum com ninguém. Absolutamente. Nós só pretendemos que a lei se cumpra e que profissionais que estão há mais de 20 anos a exercer este trabalho sejam finalmente reconhecidos como tal. Não estamos a pedir aumentos, não estamos a pedir reduções de carga de trabalho, não estamos a pedir estatutos absolutamente nenhuns. Queremos simplesmente ser reconhecidos como controladores de tráfego aéreo. E já vos expus aqui algumas razões bastante ampliativas para isso acontecer. Também seria útil, talvez, dar-vos um panorama para aqueles senhores e senhores deputados que não estiveram presentes na sessão plenária em que se tratou deste projeto de lei, dizer-vos que todos os grupos parlamentares acordaram no plenário que havia que alterar o projeto de lei 198X de forma a não excluir os controladores de tráfego aéreo militares e que, por uma questão de agenda e oportunidade, essa alteração viria a acontecer aqui, na discussão da especialidade. Portanto, os senhores, sem dúvida, é ao Governo que cabe a responsabilidade primeira de tratar desta matéria complexa, interministerial, mas também gostaria de salientar, mais uma vez, com toda a humildade, que também está nas vossas mãos dar um passo que pode ser decisivo nesta matéria e é nesse sentido que viemos aqui tentar dar de alguma forma algum contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não creio que não há mais nenhuma inscrição. Queria, portanto, dar como fim desta audição, agradecer-vos muito a vossa presença, os vossos esclarecimentos e desejar-vos bom trabalho e boa sorte para o futuro. Muito obrigado. Nós interromperemos aqui durante 2 a 3 minutos. Vamos ter uma nova audição daqui a pouco tempo. Agradecia, portanto, que esperassem na sala.